Graça e paz, irmãos. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Vamos ler a partir do verso 3 até o verso 23. Mateus, capítulo 13, do verso 3 ao verso 23. Todos aqueles que forem achando, queiram por gentileza se colocar de pé. Mateus 13, 3 ao 23. Eu vou fazer a leitura e os irmãos irão acompanhar. Assim diz a palavra do Senhor. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se deles, os discípulos disseram: Por que falas por parábolas? Ele respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai, pois, a parábola do semeador. Quando alguém, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e a arrebata. O que foi semeado do seu coração, esse é o que foi semeado junto ao caminho. E o que foi semeado entre pedras é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Oremos, irmãos. Nesse momento, amado Pai, te pedimos que o poder do teu Santo Espírito seja com os irmãos aqui presentes, com cada um de nós, para que nessa noite nós possamos ser edificados pela Tua Palavra. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, amados. Irmãos amados, para facilitar o nosso entendimento, nós vamos estar dividindo esse texto em quatro pontos. Nós vemos aí que o Senhor, ele sempre se utilizou do ensino através de parábolas. Ele fazia isso não apenas para ilustrar, mas principalmente, como diz lá o verso 34 e 35 desse mesmo capítulo, o Senhor abriu a sua boca e ele então falou coisas misteriosas desde a fundação do mundo. Ou seja, eram coisas que não eram conhecidas pelos homens. E ele falou isso através de parábolas. E essas eram dadas a conhecer aos seus discípulos mais próximos, aqueles que estavam junto dele, mas a muitas pessoas não era dada a conhecer. Então veja, irmãos, o ponto inicial que eu quero que os irmãos entendam é a parábola em si, quando ele trata acerca daquele que vai semear, aquele que vai levar a semente para plantar. E eu queria saber, irmãos, algum de vocês aqui já plantou algum dia na vida? Alguém? Poucas pessoas, mas alguns já tiveram essa experiência. Eu tinha 4 anos apenas quando aqui em Patos, meu pai tinha uma casa e tinha aquilo que ele chamava de roçado, onde ele ia preparar a terra com os meus irmãos, porque eu só ficava olhando, com 4 anos ainda não tinha condição de trabalhar. Mas eu via bem como que eles iam bem cedo, preparavam a terra, saíam cavando aquelas covinhas para colocar a semente, depois eles colocavam água, né? Bom, o que eu quero que vocês guardem nesse primeiro ponto é isso. Quando alguém vai plantar, ele não vai lançar sementes em cima de rocha, nem vai lançar sementes no meio de espinhos, e nem vai lançar sementes em cima de pedras. Ele vai plantar na terra que ele já preparou antecipadamente, na terra que ele já deixou pronta para receber a semente. Então guardem isso para que vocês possam entender o que nós vamos falar depois. O ponto 2, irmãos, é quando os próprios discípulos, eles interrogam o nosso Senhor e dizem para ele: Senhor, por que que tu falas a eles por parábolas? Por que não és mais claro? Por que não falas de modo que eles possam compreender melhor? Essa foi uma pergunta feita pelos discípulos. Veja, irmãos, que Jesus nunca teve meia conversa. Ele vai logo direto ao assunto. E ele diz aqui de modo muito claro no verso 11. Respondendo, ele diz: porque a vós quem? Aos discípulos, aqueles que estavam próximos dele, a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Veja, irmãos, que ele então começa a falar que havia pessoas, e nós sabemos o grupo que seguia Jesus, grande parte deles de fariseus, de mestres da lei, de pessoas que estavam apenas tentando para tentar pegar em alguma palavra para que ele fosse preso ou coisa semelhante. E havia muitos judeus que estavam provando, que estavam ouvindo, que estavam debatendo com ele, indo de encontro. E era uma grande multidão, aonde o Senhor conhecia a cada um, assim como ele conhece a cada um de nós. Então veja, quando ele começa a dizer: eu explico para vocês em particular os mistérios do reino de Deus, mas a eles não, a eles eu falo por parábolas, a eles eu falo por enigmas, Para quê? Qual era o propósito? Jesus é bem claro também. Para que se cumpra aquilo que foi dito pelo profeta Isaías. Vão ouvir e não vão entender. Vão ver, mas não vão enxergar. Ou seja, eram pessoas que, apesar de ouvir as maravilhosas lições que Jesus trouxe ao mundo, eles deram as costas. Sabe, irmãos, todos os dias nós vemos isso acontecer no mundo. E se você pensar um pouco, se você pensar na época da sua conversão e daquilo que você tem visto constantemente, você vai ver muitas vezes estar em um culto de ar livre e o pregador prega a mesma mensagem para diversas pessoas, para centenas de pessoas, e quando ele talvez faça o convite, poucas pessoas aceitam. Muitas dão as costas. Exatamente porque muitas pessoas entendem de modo errado e oferecem Jesus como uma mercadoria barata, mas não é assim. Jesus é privilégio. Então, ele diz aqui de modo muito claro: não digo de modo aberto para que vocês não entendam. E nós, irmãos, que um dia recebemos a graça de crer em nosso Senhor, foi exatamente porque a sua graça se revelou a nós. Não sei se vocês lembram daquele texto de Atos 13:48, Paulo e Barnabé pregando ali para uma multidão de pessoas. Mas o texto é muito claro, diz: creram apenas aqueles que estavam destinados para a vida eterna. Porque todos não creram? Não era o mesmo discurso? Não era a mesma pessoa que pregava? Por que que uns aceitavam e outros não? Ainda em Atos 16:14, quando Paulo ia pregar para aquelas mulheres que iam orar à beira do rio, diz lá de modo muito claro que, dentre aquelas mulheres, o Senhor abriu o coração de Lídia para que ela compreendesse o que Paulo dizia. Irmãos, isso sempre aconteceu com todos aqueles que são salvos. Porque isso é aquilo que está predito no capítulo 3 do Evangelho de João. O vento sopra aonde quer. Nós não sabemos de onde vem, para onde vai. Ele está falando ali do Espírito Santo que chega até nós e abre os nossos olhos e dá aquele sopro de vida para que nós entendamos o que os outros não entendem. Por isso, aquela multidão que estava ali ouvindo, muitas pessoas não conseguiam entender. E hoje em dia nós vemos também que as coisas continuam se repetindo. Em João 8:44, nós vemos lá outra multidão dizendo: olha, nós somos filhos de Abraão. Jesus falou: não, vocês são filhos do diabo, por isso que eu prego a verdade e vocês não conseguem entender. Portanto, irmãos, por quê? Ou seja, a pergunta dos discípulos: por que lhes falas por parábolas? Infelizmente, a pregação do Evangelho para aqueles que são endurecidos, que desprezam a Deus, certamente continua sendo como se fosse um enigma, uma parábola, para que não entendam. Mas Deus sabe aqueles que se hão de salvar. Deus sabe que um dia Ele usou de misericórdia para conosco. E por isso que nós podemos enxergar, ouvir e entender. Em João 6:44, lá está outro texto bem claro, às vezes duro, mas o Senhor não está preocupado com isso, porque a sua palavra tem que ser pregada do jeito que ela é. E ele diz lá, ninguém pode vir a mim, Jesus dizendo, né? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o conceder. O terceiro ponto, irmãos, ele começa lá no verso 16. Ele diz assim, ele trata exatamente de um momento ímpar, a qual nenhum ser humano tinha vivido em toda a história até a vinda de nosso Senhor. Ele diz aqui, mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouviram, ou seja, ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Sabe de quem ele está falando, irmãos? De todos os servos do passado, e aqui são incluídos pessoas que eram homens de Deus, como Daniel, como Jeremias, como Isaías, como Enoque. Eles desejaram ver aquele momento ímpar, que o Senhor Deus Todo-Poderoso iria cumprir o seu plano eterno, enviando o seu Filho para nós. E aquelas pessoas ali estavam diante dele, ouvindo as palavras daquele que tem as palavras da vida. Então, eles eram privilegiados. Era um momento tão importante que eles tinham que realmente dar graças. Então, o Senhor diz, infelizmente, pessoas ouvem e não entendem. Mas ele diz, bem-aventurados aqueles que ouvem e entendem. Porque participam do mesmo momento maravilhoso que Jesus trouxe há cerca de 2000 anos atrás. E conseguem ouvir e entender. Conseguem ver e conseguem enxergar as coisas do Espírito de Deus. O quarto ponto, então, irmãos, é o mais importante, né? Que é a interpretação. Veja que a parábola é um mistério. Mistério desde a fundação do mundo. Mas teve algumas parábolas que o Senhor interpretou, e quando ele interpreta, deixou de ser mistério. Passou a ser um ensinamento claro para a igreja. E essa aqui é uma delas. E ele diz então, ouvindo alguém, ele passa agora a interpretar para os discípulos essa parábola. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado junto ao caminho. Eu quero que você entenda aqui, irmãos, que essas quatro sementes, elas simbolizam quatro tipos de pessoas. Esse primeiro tipo aqui é um tipo de pessoa que, de algum modo, ele ouviu a palavra do Senhor em algum lugar. Passou numa praça e ouviu o pregador dizer alguma coisa, estava ouvindo no rádio e ouviu alguma mensagem. Ele recebeu um folheto e aquilo foi como uma sementinha para que ele fosse despertado. Essas pessoas, Jesus, ele chama de aquelas, ou seja, aquela semente que caiu à beira do caminho. Agora diz que essas pessoas, vem logo o maligno e retira e arrebata do coração delas o que foi semeado. Quando nós vemos Lucas 8:12, que é a mesma parábola, mas com certos acréscimozinhos, Lucas 8:12, e os que são junto do caminho, esses são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra para que não se salvem crendo. Eu entendo, irmãos, que essas pessoas, a maioria delas nem chega a entrar dentro da igreja, nem chega a se tornar membro. São aquelas pessoas que ouviram muito por alto, às vezes até se passaram num culto, ouviram e se prepararam para ir à igreja por um convite, mas o diabo tem seus meios. Porque diz lá em 2 Coríntios 4:4, que, irmãos, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então veja, muitas dessas pessoas até se prepararam, mas aí acontece aquelas coisas que nós bem conhecemos, né? A pessoa ouviu algo à tarde em um culto de ar livre e aquilo mexeu com ela e ela se prepara para ir à igreja, mas quando ela está colocando já a roupa para sair, vem aquele amigo que ela não vê há 30 anos que chega exatamente naquele momento para impedi-la. E ele, por causa da sua educação, não vou e tal, e acaba não deixando que a semente viesse a produzir, a crescer e a germinar. E aí o diabo usa desses meios para retirar do coração das pessoas, exatamente para que elas não venham a se salvar. Continuando aqui, irmãos, verso 20 diz: o que foi semeado entre pedras é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Já em Lucas 8:13 diz que ele logo se desvia, né? Pisou no calo dele, ele vai embora. E quando a gente começa a pensar, quantas pessoas que você lembra que um dia já pertenceram à igreja e que hoje não estão mais aqui, ou talvez em outra igreja que você lembra? Eu lembro de várias. Várias pessoas que entraram na igreja, ficaram um bom tempo na igreja, e de repente foram embora. Aí nós vamos pensar, se desviaram? Entretanto, irmãos, o que, que nós entendemos pela nossa teologia reformada? Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Em João, 1 João 2,19, diz lá o quê? Saíram do nosso meio para mostrar que não eram dos nossos. Se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Por isso que eles foram embora. O que eu quero dizer aqui, irmãos, é que, infelizmente, essas pessoas são esse tipo de semente. Até entraram na igreja e ficaram um tempo dentro da igreja. Mas qualquer coisa que houver de problema, de perseguição, ela vai embora e nunca mais volta. Mas aquele que é do Senhor, ele não vai embora, porque nós compreendemos que há um envolvimento espiritual muito profundo para que as coisas pudessem voltar àquilo que era antes. Porque lá em Colossenses 1:13 diz que ele, o Deus Pai, ele nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Veja bem, Olha o que ele fez. E cadê a autoridade do diabo para ir lá buscar de volta? Não tem. Então, irmãos, nós vemos em João 10, 27 a 29, que o próprio Senhor diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas nunca hão de perecer, porque quem mais deu foi meu Pai, e ninguém pode tomá-las da mão de meu Pai. Então nós vemos que estamos diante de mais uma semente, que até entrou dentro da igreja, até passou um tempo lá, mas que nunca experimentou a verdadeira salvação. Lembre que até agora, nem a primeira semente, nem a segunda semente deram frutos. Continuemos. Versículo 21, mas não tem raiz, não, desculpa, é o 22. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Irmãos, se há um versículo que nós, igreja, temos que mais nos preocupar, é com esse verso 22. Quando nós vamos estender e vamos em Lucas, vemos que em Lucas 8:14, ele acrescenta ao que já está aqui os deleites da vida, ou seja, os cuidados do mundo, a sedução das riquezas e os deleites da vida. Se nós formos em Marcos 4:19, que está falando da mesma parábola do semeador, nós vamos encontrar que lá fala também da ambição de outras coisas. Então veja, sedução das riquezas, cuidados do mundo, ambição de outras coisas, deleites da vida. São quatro ervas daninhas que impedem que o crente consiga dar frutos dentro da casa de Deus. E aqui é que a coisa fica mais séria, porque estamos falando de pessoas que estão dentro da casa de Deus. Pastor, mas tem como pessoas estarem tanto tempo e até anos dentro da casa do Senhor e não darem frutos, não serem salvos? Infelizmente tem. E nós temos muitos exemplos bíblicos. Lembram da igreja de Laodiceia? O que ela dizia de si mesma? Rico sou. Mas o que era que Jesus dizia dela? Não sabes que és um miserável, um pobre, cego e nu? Veja que a visão muda completamente quando ela mesma fala de si mesma e quando Jesus fala dela. E esse pensamento, essa colocação é muito importante para nós, irmãos, para que a gente sempre esteja preocupado com o que Jesus pensa de nós. Não o que as pessoas pensam, não o que eu penso, mas o que Jesus pensa de mim. Isso é muito, muito importante para que nós possamos ter sempre essa reflexão. Porque eles pensavam que eram ricos, mas o Senhor disse: não, vocês são pobres, são miseráveis, são cegos e são nus. Ainda tem outro exemplo que eu acho que é pior ainda. Quando nós lemos o capítulo 7 de Mateus, no verso 21 a 23, nós vamos encontrar aquele grupo que diz: mas Senhor, nós não fizemos tantas coisas em teu nome, expulsamos demônios, fizemos maravilhas. E o que é que o Senhor diz a eles? Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aquelas pessoas estavam dentro da igreja, imaginando que estavam agradando a Deus, quando na verdade ouvem do próprio Senhor: nunca vos conheci. Então, irmãos, eu creio que esse verso 22 é de muita seriedade para que nós possamos pensar e meditar nessas ervas daninhas que estão ocultas lá e vão atrapalhando a nossa vida, de pessoas que perderam o deleite espiritual, de quem sabe passar uma noite em vigília com o Senhor, de quem sabe ter o prazer de ler as Escrituras sistematicamente e ter deleite nela, entendê-la, e se não entendê-la, buscar entender de qualquer forma, porque é ali que está a fonte de vida eterna. Então, irmãos, esse deleite espiritual muitas vezes tem sido perdido. Para quê? Exatamente para, porque nós preferimos dar vazão e dar lugar a essas ervas daninhas que cresceram no nosso lar, no nosso meio, na nossa vida. O deleite da vida, né? Os deleites, os cuidados do mundo, a sedução da riqueza. A gente vê que hoje em dia muitos crentes, eles estão muito preocupados em ter. Quanto mais bens, mais, segundo a ótica deles, eles são mais abençoados. Pastor que não tem um jatinho hoje é um pastor de terceira, quarta classe. Então, hoje em dia, se passou a ter esse pensamento. E as pessoas passaram a ter muito mais cuidado com o mundo do que com as coisas espirituais. E por isso existe esse real perigo, irmãos, de nós estarmos tanto tempo dentro da igreja e não estarmos agradando a Deus. Eu devo me preocupar com isso. Eu devo estar realmente me ajoelhando constantemente e perguntando: Senhor, como está a minha vida diante de Ti? Eu devo estar tentando regressar aquilo que nós lemos há pouco tempo, quando foi na hora do ofertório. Porque o texto diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é que muitas vezes temos feito? Temos buscado só as demais coisas. Se isso acontecer, irmãos, nós corremos o perigo de estar nessa semente, sufocados entre espinhos, sem tempo, sem prazer de gozarmos o Senhor e a sua palavra e a sua grandeza. Talvez nós passamos a ser costumeiros em estar domingo, em estar na quinta-feira ou em outro dia dentro da igreja, mas isso não tem mais acrescentado aquilo que deveria acrescentar em nossa vida. Não há mais em nós aquele gosto que tinha Davi, que dizia: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Então, por isso, amados, que é muito importante a gente estar atento, refletindo e preocupadíssimos com a nossa vida, com o nosso Senhor. Não o que eu penso, mas colocando-me na humildade e tentando entender o que Deus pensa de mim. Certamente, se isso acontecer de bom grado em nosso coração, vai ser um passo para agradar ao Senhor. E finalmente, irmãos, aquele que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. Um produz 100, outro 60 e outro 30. Sabe, irmãos, lembra daquilo que eu disse para vocês logo no começo? Guardem isso com relação à parábola. O semeador, ele não vai semear pedras, nem espinhos, e nem vai jogar semente à beira do caminho, que ele sabe que é por ali que as pessoas passam e vão pisar. Então, irmãos, essa boa terra aqui é aquela que Deus preparou. É aquela que Deus conhece desde antes da fundação do mundo. E é aquela que, quando o Espírito Santo vem, ele vai realmente fazer uma obra eficaz, porque Deus não faz a obra pela metade. O Espírito Santo vem e vai selar. Esse é meu. Esse ninguém toca. Esse eu vou guardar e proteger. Então, irmãos, a boa terra e essa questão dos frutos, um dá 100, outro dá 60, outro dá 30, outro dá 20, outro dá 50. Isso aí mostra o quê, irmãos? A variedade da igreja. Nem todos produzem a 100. Alguns só conseguem dar 10, mas dão frutos. Mas perceberam que as outras sementes, nenhuma delas conseguiu dar frutos? Aqui está a igreja, a terra que foi preparada previamente, aquela que o Senhor conheceu antes da fundação do mundo. E ela certamente, quando caiu no coração daquele que Deus conhece, germinou e cresceu. E muitos deram 30, 20, 40, 60, 100, deram frutos para o Senhor. Irmãos, quando você olha para um crente, às vezes você consegue ver que tem algo errado logo de longe. Porque o crente, aquele que dá frutos, aquele que é boa terra, ele certamente, quando ele fala, quando ele está perto de alguém, ele está perto para abençoar. E as pessoas percebem. Portanto, irmãos, que essa breve palavra sirva para a nossa reflexão, que nós possamos estar sempre preocupados em servir ao Senhor com alegria, com gratidão, com humildade e sempre refletindo sobre a nossa vida com o Senhor. Sempre preocupados com o que houve na volta de Jesus. Quando ele chegou aqui, encontrou o sistema religioso completamente corrompido. Os fariseus, eles se consideravam o máximo. Mas eles não eram nem o mínimo. Porque Jesus os colocou lá embaixo. E ele diz, olha, as prostitutas e as meretrizes vão entrar no reino adiante de vós. Mas eles pensavam que era o máximo. Então nós temos que realmente ter uma reflexão correta de como Deus nos ama, de como Ele está satisfeito conosco. Ou se realmente eu preciso tirar essas ervas que impedem que eu dê frutos para Deus. Varrer a minha casa, me preocupar com o meu interior, com esse regresso ao deleite da palavra, das orações, das vigílias, aquilo que hoje em dia o povo se esqueceu. Que assim seja, irmãos. Que o Espírito Santo produza em cada coração essa reflexão para que nós possamos servir a Deus com muito mais grado, ou seja, que Ele se agrade de nós a cada dia de nossa vida. Amém? Oremos. Eterno Deus e amado Pai, te damos graças por mais esse momento. Pedimos-te, ó Pai, que o Senhor nos fortaleça e nos dê entendimento para compreender a Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.